Para começar, como eu mesmo estive anunciando ali, o meu irmão gêmeo, no telão, uma nova série chamada Desenrola Crente. Amém? Pastor, do que se trata essa série? Nós vamos falar sobre fé para finanças. Amém? Como vocês sabem, nós temos ao longo do ano inteiro, né, temas para falar a respeito de fé. Começamos falando sobre os fundamentos da fé. Falamos no mês passado, né, acabou de terminar fevereiro, falamos a respeito dos inimigos da fé e agora vamos entrar em fé para finanças. Amém? Então, como eu disse, prepare seu coração e eu creio, gente, que algo poderoso vai acontecer aqui nessa noite. Isso não é um mero jargão de pastor, é literalmente o que eu percebi no meu espírito quando eu entrei por essas portas. É o que eu percebi no meu espírito enquanto estávamos adorando a Deus nesse tempo maravilhoso de louvor que nós tivemos ainda agora. O Senhor tem mais para fazer, amém? Eu não sei você, mas quando terminou o louvor, eu falei: Senhor, estou pronto para ir para casa. Mas ele falou: tem mais, você quer? Aí eu disse: eu quero. Então existe mais que o Senhor quer fazer por mim, pela sua vida, e eu tenho certeza que se você abrir o seu coração para o Senhor fazer, ele vai fazer. E ele vai te surpreender como ele tem me surpreendido também. Amém? Glória a Deus. Pastores, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse primeiro domingo. Nós amamos vocês, nossa família ama vocês. Glorifico a Deus pelos todos os pastores aqui. Pastor, essa casa que está crescendo. Gente, a primeira fileira inteira daqui dos nossos setores, só de pastores LTP da casa. Eu sou muito grato pelo amor que a gente sempre é recebido aqui nessa casa. Amém? Gente, sem mais delongas, abra comigo. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Não precisa de pede para mim, não. Tá bom, gente? Obrigado. Malaquias capítulo 3. Nós vamos aprender coisas poderosas na palavra de Deus que vão falar a respeito das nossas finanças. Amém? Começando por Malaquias capítulo 3. Abre comigo. Hoje a gente vai destrinchar um pouquinho a respeito do princípio que Deus estabeleceu para que você e eu sejamos plenamente providos na nossa vida. Porque quando falamos sobre ter fé para finanças e conectando com o que aprendemos em janeiro sobre o que é a fé, nós sabemos que fé é algo que primeiro vem do Senhor. Ele se apresentou para nós, né? Ele nos alcançou, ele enviou o seu filho, ele colocou no nosso coração algo para nós crermos sem ver, e a fé é isso, Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que eu vou receber aquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não posso ver. Amém? E quando falamos a respeito de fé para finanças, significa o seguinte: que você e eu temos a habilidade de enxergar as nossas finanças ou de administrar as nossas finanças, não somente com as técnicas naturais, mas principalmente com os princípios sobrenaturais. Nós temos, além da matemática, da contabilidade, da economia, das coisas naturais que nos ajudam apenas a fazer contas com o nosso dinheiro, mas certamente mais do que isso, nós temos princípios sobrenaturais que de fato vão realizar milagres na nossa vida financeira. Amém? Mas vamos entender o que que o Senhor estabelece na sua palavra a respeito disso. Malaquias 3, desculpa, isso, Malaquias capítulo 3, versículo 6, vai dizer o seguinte: em verdade eu, Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época dos vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Uma pausa só para a gente entender o que nós estamos lendo aqui. Nós estamos lendo o livro de Malaquias, no Antigo Testamento. Malaquias, um profeta levantado por Deus, né, ungido por Deus, capacitado por Deus para falar com o seu povo. Então, o profeta é boca de Deus para uma nação, certo? O profeta está trazendo, então, ele é encarregado, talvez, de exortar, de corrigir, na maioria das vezes para corrigir, para ajustar o prumo do povo de Deus, né? Então,
o Senhor, né, ele está falando com o profeta para essa mensagem passar para o povo. Ele diz: olha, desde a época dos vossos antepassados, vocês se desviaram das minhas leis e vocês não têm obedecido. E o Senhor está dizendo com o seu povo: olha só, volte-se para mim, né, e eu me tornarei para vós outros. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção nesse texto que nós vamos ler é que existe uma sequência de ação. Repete comigo: sequência de ação. Deus fala o seguinte para o homem: homem, primeiro, começa com você. Percebeu aqui? Ele diz: homem, ser humano, você primeiro, volte-se para mim. Primeira ação. A segunda ação é a de Deus. E ele diz: então eu me voltarei para vocês. Segunda ação. Gente, esse é o primeiro princípio que eu vou te ensinar hoje, mas que é fundamental para tudo na palavra de Deus. Mas hoje estamos falando sobre finanças. Amém? Então existe uma sequência de ação. Deus fala: você se move primeiro, eu me movo logo depois. Ok? Mas vamos continuar lendo para a gente entender isso. Ele diz assim, né? Afirma o Senhor: todavia, versículo 7, vocês estão me perguntando, mas do que nós devemos nos arrepender? E o povo queria entender. Ué, Deus está me corrigindo, mas eu devo me arrepender de quê? Pode um ser humano, o povo questionando, pode um ser humano roubar algo de Deus? E aí o Senhor fala: no entanto, estás me roubando. E ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Segunda coisa que eu aprendo aqui a respeito de Deus e da relação entre Deus e o homem: é possível que um homem roube Deus. Sabia disso? Está escrito na palavra. É possível, o Senhor está dizendo, é possível que roubem algo de Deus. Ele diz: no entanto, estás me roubando. Para pensar nisso. Deus que criou todas as coisas, virando para o homem, o Deus que é onipotente, onisciente, capaz de tudo, vira para o homem e diz: é possível que você, que eu criei, possa me roubar. E ele diz onde que o homem pode roubar Deus. Ele deixa claro, estabelecido e específico. Ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Então, é possível para o ser humano roubar a Deus. Não é possível roubarmos em nenhuma outra área que não seja essa daqui. Nós podemos roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. E aí, ele diz o seguinte, versículo 9: vocês estão debaixo de grande maldição. Por quê? Porque vocês me roubaram. A nação toda está me roubando. Deus disse que não era nem só uma parte do povo. Ele diz: a nação inteira, ou seja, todo o povo abandonou um princípio que ele tinha estabelecido, não para que ele enriquecesse, a gente precisa entender isso. Deus não necessita do nosso dinheiro. Ele não é mais rico ou menos rico porque você e eu entregamos dízimos e ofertas. Não se trata disso. E a gente vai entender conforme a gente continua lendo. Mas a gente precisa entender que, na verdade, Deus não estava preocupado se o palácio dele nos céus estava em falta financeira. Deus não estava preocupado que a sua conta bancária estava diminuindo, porque Deus sequer tem uma conta bancária. Ele não precisa. Ele já habita no lugar mais perfeito e completo que poderia existir, em todo lugar possível. Deus, ele é a perfeição em pessoa, em natureza. Ele já habita o lugar mais provido, bonito, colorido, rico, que nós poderíamos imaginar. Então, do que se trata aqui? A gente precisa entender qual é o coração de Deus quando ele diz: vocês estão me roubando. Quando Deus faz essa afirmação, ele não está falando a respeito de si. Ele está lamentando a respeito do homem. Ele não está falando a respeito de si ter menos dinheiro porque alguém roubou ele. Ele está lamentando com relação ao homem, porque quando o homem rouba, ele está debaixo da maldição. Quando o homem decide roubar Deus, ele se coloca no lugar de estar, então, em maldição. E o Senhor não deseja amaldiçoar o seu povo. Nós temos um Deus que nos ama. João 3,16 vai dizer que Ele enviou o Seu Filho por amar a nós. Meu irmão, nós estávamos realizando atos desgostosos para Deus. Nós vivíamos em pecado, mas Deus enviou o Seu Filho porque nos ama. Nós temos um Deus que nos ama. Então, quando Ele se preocupa com essa questão do roubo, Ele não está preocupado em ter menos dinheiro, porque Ele não pode ser menos rico do que já é. Ele é a completude, nada falta no Senhor sobre esse aspecto. Mas certamente, quando o homem se coloca num lugar de não estar em obediência a Ele, entenda, o Senhor, Ele opera as suas bênçãos dentro do círculo da sua presença. Quando o homem decide sair dessa presença, ele não pode continuar recebendo a bênção. Por quê? Porque Deus está abençoando dentro do círculo da presença dEle. Então é com isso que Deus está preocupado. Vamos continuar lendo para você entender, Ele vai deixar claro isso para nós. Ele diz, vocês estão roubando nos dízimos e nas ofertas. Estão debaixo de grande maldição, porque me roubais, a nação toda está me roubando. Versículo 10, presta atenção. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Presta atenção. O Senhor está dizendo o seguinte, então, faça o seguinte, conserte-se, arrependa-se, traga os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa. Uma vírgula bem rápida no assunto aqui. Aqui está o propósito pelo qual você e eu entregamos dízimos e ofertas. O motivo pelo qual o crente entrega dízimos e ofertas na igreja está escrito aqui. É para que haja alimento na casa de Deus. Os seus dízimos e as suas ofertas é para que esse endereço permaneça alugada. É para que a Light seja paga. É para que a Sedai seja paga. É para que as contas sejam pagas. É para que as portas sejam abertas. Adivinha só? Para que você entre com a sua família. Para que você sente nessa cadeira. E o alimento, que é a palavra de Deus, seja embutido no seu estômago espiritual. É para isso. Dízimos e ofertas é para manter a igreja de portas abertas, para que haja alimento na casa de Deus. Como o pastor disse aqui, houve um período em que as pessoas achavam que era para comer e beber, até mesmo a ceia, para se empanturrar de pão e vinho. 1 Coríntios 9, o pastor não disse, mas está escrito, e leia, chega ao ponto de eles ficarem bêbados. O apóstolo Paulo fala, vocês estão se embebedando na casa. E quando Malaquias fala sobre alimento, gente, não é a coxinha que está no café, não é o lanche que vai ser servido para suas crianças lá em cima. Faz sentido? O alimento da casa de Deus é a palavra de Deus. A fim de que haja alimento na minha casa. Então, esse é o motivo principal pelo qual você entrega dízimos e ofertas. Não permita o diabo enganar você com qualquer outra coisa. E adivinha só, como o pastor Rafa disse muito bem, o diabo está interessado em distrair a gente. O diabo está interessado em colocar ideia na nossa cabeça que não é a verdade. Quantos aqui já ouviram alguém que não é da igreja? O pior ainda é quando a gente ouve alguém da igreja. Mas eu nem vou chegar nesse ponto. Quantos já ouviram alguém que não é da igreja falar para você assim, quando você disse, vou entregar meu dízimo e minha oferta. Ah, mas vai dar dinheiro para o pastor? Quem aqui já ouviu isso? Eu espero que você tenha ouvido isso de alguém de fora da igreja, porque se você ouviu de alguém de dentro, é ainda pior. Porque o de dentro, se falou, nunca leu Malaquias. E não entendeu por que entregamos dízimos e ofertas. Mas quando eu entendo, é um prazer para mim entregar. Quando eu entendo qual é o propósito pelo qual dízimos e ofertas são trazidos para a igreja, eu não sei você, mas eu estou interessado em fazer o melhor investimento que eu possa fazer com o dinheiro que Deus me deu. E sabe qual é o melhor investimento? Não é no XP investimento, não é no A, B e C investimentos aqui na Terra, em que você vai poder multiplicar em 2, 3 vezes o seu dinheiro para você só talvez comprar um carro do ano. Sabe por quê? Vai chegar um dia em que a igreja, em nome de Jesus, será arrebatada, mas você não sobe com o seu tênis da Zara, não sobe com o apartamento que você comprou durante 30 anos, não sobe com o carro do ano que você acabou de comprar. Vai subir você. Fora até dessa carne que está se desfazendo. Então, o melhor investimento que você pode fazer não está nessa terra. Não está nas coisas naturais nessa terra. Não está no apartamento, no melhor área de Campo Grande, da Barra, do Recreio, ou até em outro país. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida está no lugar eterno. Você pode escolher investir os seus recursos em coisas que vão passar, mas eu não sei você, eu prefiro investir o meu dinheiro em algo que vai durar para sempre. Mas é a escolha que cada um faz. O Senhor diz, a fim de que haja alimento na minha casa. Agora, ele segue dizendo, provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. Aqui entra o tema dessa noite, fé para finanças. Entenda o seguinte, quando nós fazemos a nossa parte, aí entra então o aspecto da fé. Nós precisamos apenas crer que Deus fará a dele. Mas ele determinou na sua palavra, provai-me nisto. Novamente, Hebreus 11:1, a fé é a certeza de que eu vou receber aquilo que eu espero e a prova. A fé é a prova. A fé é a prova daquilo que eu não posso ver. Me prova nisso, diz o Senhor. De novo, sequência de ação. A gente viu aqui no início, versículo 7, ele diz, ser humano, volte-se para mim e veja se eu não vou voltar para você. Versículo 10, homem, versículo 10 começou com Deus? Não, começou com homem. Homens, tragam o dízimo ao templo. Aí vem a parte de Deus. Provai-me nisso. E veja, agora Deus vai falar sobre si. E veja se eu, comprovai com vossos próprios olhos, se eu não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguirei guardá-las todas. Glória a Deus por essa palavra. Aqui fica claro ou estabelecido sem dúvidas, uma parte do homem, o início do versículo, a parte de Deus, a parte final do versículo. Também fica claro para nós, gente, que não tem nem como comparar em proporção as duas partes. Se você for olhar de forma proporcional a parte do homem, ele aqui fala a respeito de só do dízimo, nem está falando da oferta ainda. Ele fala de 10%. Pastor, o que é o dízimo? Dízimo, como a gente vai ver já, onde ele foi instituído, nem foi na lei mosaica, foi com Abrão, antes de ter o seu nome mudado para Abraão. Mas o dízimo é a décima parte de todo o seu rendimento. Amém? É a décima parte, é a primícia, é a décima primeira parte, na verdade. A primeira parte, se você divide o seu salário em 10, que seja a primeira coisa que você faz com o seu salário, é dedicar ao Senhor. Amém? Então, esse é o dízimo. Mas pega a proporção de 100, o Senhor fala... traga 10% para o templo. E aí Deus, na sua parte, ele diz, e veja se eu não devolverei 10% para você? Não. Está escrito que ele vai devolver? E veja, e comprove se eu não vou devolver o dobro para você. Também não está escrito isso. Está escrito, e veja se eu não vou derramar tantas bênçãos que você não vai ter onde guardar. E eu quero expandir, inclusive, o seu entendimento para algo que talvez você não reparou nesse versículo. O Senhor fala para o homem trazer algo específico, dízimo. O Senhor especifica o que o homem vai trazer. Mas quando Deus fala o que ele vai derramar, ele diz, eu vou derramar tantas bênçãos. Entenda o seguinte, querido, Deus não vai apenas prover para a sua vida, Ele vai derramar sobre você provisão, dinheiro, sim, Ele vai derramar sobre você amor, Ele vai derramar sobre você paz, Ele vai derramar sobre você cura. Ele diz, eu vou derramar tantas bênçãos. Meu irmão, não tem nem como comparar a proporção do que o homem faz com aquilo que desce do céu. Não tem como comparar. Mas eu também fico pasmo e não consigo entender por que tem tanta gente ainda aprisionada no dinheiro. Mas gente, eu vim hoje crendo que haverá libertação nessa casa aqui hoje. Eu vim aqui crendo, pastor, que as finanças dessa casa vão mudar. Mas só vai acontecer quando a gente entender a nossa parte. Mas eu creio que hoje você vai ser liberto da prisão, da mesquinharia e da miséria. Você hoje vai ser liberto da prisão da avareza, de achar que quanto mais você segura dinheiro, mais você tem. Em nome de Jesus, você será liberto hoje para aprender a viver num princípio divino, tanto qual existe o princípio divino para a cura divina. Mas vamos falar sobre finanças hoje. De novo, eu nem terminei de ler ainda Malaquias 3. Só de ler o versículo 10, eu já ficaria envergonhado em olhar para a proporção do que eu entrego com relação ao que eu recebo. Mas nem termina no 10. Vamos continuar lendo o 11? Ele diz assim, também, ou seja, Deus ainda não terminou com a parte dele. No versículo 10, ele só começou. Ele não terminou a parte dele ainda. Qual é a nossa? Traga, volta lá para o versículo 10. Malaquias 3, 10. A nossa é o comecinho do versículo. Traga todos os seus dízimos ao depósito da casa. Ponto. Dali em diante é a parte de Deus. Ele não terminou ainda. Versículo 11. Eu também, além de derramar tantas bênçãos que você não vai conseguir guardar, eu vou impedir que pragas devorem as vossas colheitas. E as videiras nos campos não perderão seu fruto, promete o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Eu vou explicar para você o versículo 11, se você não entendeu. Eu vou trazer o versículo 11 para o século 21. Ali, versículo 11. Suas colheitas, eu vou impedir que pragas devorem as vossas colheitas. É muito provável que ninguém aqui, hoje, nesse momento, que está aqui nessa casa, seja um fazendeiro. É muito provável que você não esteja cultivando todos os seus alimentos no quintal da sua casa. Estou errado? Acho que não. Então vamos entender o versículo 11 do nosso dia de hoje, quando ele diz que vai impedir que pragas devorem as vossas colheitas, e a videira no nosso campo não deixa de dar fruto. Ele quer dizer o seguinte, sabe o canal de provisão e de recursos para a sua vida e da sua família? Deus está dizendo, eu vou proteger, eu vou impedir que o devorador venha atravessar o canal pelo qual eu provejo, eu trago provisão para você e para a sua família. Gente, eu tenho testemunho para contar a respeito disso. Minha esposa tem testemunho para contar a respeito disso. Eu, quando estagiário ainda, passei por uma situação complicada na minha família, que eu precisei cuidar da minha mãe, né, temporariamente enferma. E quando eu comuniquei isso para as minhas chefes, gente, estagiário, era estagiário, tipo, né, era só um funcionário que poderia ser desligado facilmente, sem nenhum vínculo com aquele escritório que eu trabalhava de arquitetura. Mas quando eu compartilhei a necessidade e o que eu estava disposto a fazer para cuidar da minha mãe naquele momento, eu lembro que elas viraram para mim e falaram, ok, vá e cuide da sua mãe. E enquanto você estiver fazendo isso, nós vamos continuar depositando o seu salário da mesma forma. Sabe o que é isso? Malaquias 3:11. O Senhor impedindo que a provisão deixasse de chegar na minha casa. Mas eu certamente tinha o maior prazer do mundo de mensalmente entregar entre 60 e 80 reais, que era o meu dízimo na minha época. De um estágio de 600 a 800 reais e variava por isso. Mas eu entregava com alegria aqueles 60. E eu era fiel em entregar cada dízimo, ao ponto em que eu cheguei a um ponto em que eu não estava trabalhando. Gente, eu não estava dentro do escritório fazendo nada. E na minha conta brotou os 800 reais no primeiro mês. E eu lembro que foram mais ou menos 3 ou 4 meses que eu não pisei naquele escritório. Eu não produzi nada para aquele escritório. E aquele escritório mensalmente, não aquele escritório, né? O Senhor, através daquele lugar, mensalmente proveu para a minha vida. Uma história mais recente, que eu fui eu era estagiário, gente, há muitos anos atrás. Mais recente foi com a minha esposa. Quando passou a pandemia, vocês sabem, né, que foi, né, muitas demissões em massa acontecendo em muitas empresas. Ela trabalhando no mesmo lugar que ela trabalha hoje ainda. No setor dela, haviam quantas pessoas? 20? Umas 28 pessoas. Por causa da pandemia, houve uma demissão em massa e sobraram 3 pessoas no setor dela. Adivinha quem era uma das 3? Ela. Por quê? Por causa de Malaquias 3:11. Vou impedir que pragas devorem as vossas colheitas. Meu irmão, Deus é fiel com quem é fiel. Nós podemos provar disso. Para não ficar só nas histórias de fora da casa, eu amo os testemunhos da casa. Dona Kátia, vem cá, por favor. Quem conhece a Dona Kátia, gente? Quem não conhecer ainda vai conhecer. Vem cá, Dona Kátia, que eu vou te puxar para um Printing Lab agora. No susto. E vem aqui me ajudar a contar um testemunho que eu estava dando um abraço da Dona Kátia antes do culto. Gente, que pessoa maravilhosa a Dona Kátia. Gente, para quem não conhece a Dona Kátia, conheça. Estava com a gente lá na EDM. Mulher de Deus. Aí eu fui compartilhar com ela, falei, Dona Kátia, eu vou falar sobre fé para finanças. Aí ela foi e instantaneamente contou o testemunho dela para mim. Eu falei, glória a Deus, a igreja precisa ouvir o que eu também ouvi. Porque às vezes o pessoal fala, ah, mas é fácil para o pastor porque ele é pastor. Ah, funciona o que a gente está ensinando porque ele é muito espiritual. Meu irmão, eu preciso tanto de Jesus quanto você. Minha esposa também. Mas para que não fique numa história que parece de pastor, vamos ouvir a história de alguém que está na casa? De alguém que caminha junto com você também, a respeito de fidelidade com finanças? Amém. Glória a Deus.
Boa noite, eu me chamo Kátia.
Linda!
Sou voluntária do Nexo e venho aqui hoje para contar para vocês o que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família.
Amém.
Através do dízimo. Porque, é como o pastor falou, eu já ouvi pessoas, até mesmo da igreja, dizer... doida, tudo que você faz você tira o dízimo. E assim, eu fiquei assim pensando, meu Deus, o que essa pessoa fala isso? É porque realmente ela não falei nem com a Raquel, ela não lia a Bíblia.
Yeah.
Eu falei assim. E aí, eu estava falando com o pastor.
Pegou.
Para quem me conhece, sabe o que aconteceu comigo alguns meses atrás. Meu marido, que é o provedor da minha casa, caiu do telhado, quebrou o fêmur. Ficou uns meses acamado e eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Porque todo o dinheiro que ele ganha é que a gente movimenta as contas, paga as coisas. E aí, como é que vai fazer? E o Senhor acalmou meu coração. Por quê?
Amém.
Porque, gente, não tem um só centavo que eu fique.
Amém.
Tudo que eu ganho, eu sou diarista. Toda a minha diária, antes que eu chegue na minha casa, ou até mesmo quando eu esqueço, primeira coisa, eu tiro o dízimo.
Amém, aleluia.
De tudo. E o Senhor não deixou faltar nada.
Glória a Deus.
Glória
a Deus. Glória a Deus.
A comida, tudo do bom e do melhor.
Glória a Deus.
Sempre precisou carnes, peixe,
Glória a Deus.
Assim, e ainda tomar um sorvete, açaí.
Amém. Ô, glória. Amém. É isso.
Porque é isso aí que o pastor diz.
Amém.
O dízimo e as ofertas não é para minha casa, não. Quando eu entendi que dízimo e oferta é para manter a casa do Senhor aberta. Para cada um que está lá fora precisando ouvir a palavra, que ele venha aqui, ou até mesmo que a gente evangeliza e manda ele procurar a casa do Senhor, é para isso.
Amém.
O alimento verdadeiramente é da casa do Senhor.
Amém.
Eu agradeço essa rica oportunidade. Muito obrigado.
Amém. Obrigado, meu pai.
Muito obrigado.
Obrigado, meu amor. Vamos lá, deixa eu te acompanhar ali. Glória a Deus. Me ajuda aqui, gente. Leva ela lá de volta. Dona Kátia, maravilhosa. Gente, é um princípio que não é um passe de mágica, não é um comercial, não é uma pegadinha para te colocar numa pirâmide. Gente, é a palavra de Deus. Ele diz, provai-me nisso e veja se eu não vou fazer a minha parte. Glória a Deus. Conectado a esse princípio, Jesus disse algo muito importante para nós em Mateus capítulo 6, abra comigo a sua Bíblia. Glória a Deus, gente, eu creio que o Senhor hoje está movendo algo tão poderoso nessa casa. Como eu disse, hoje eu creio, ele está libertando pessoas da prisão financeira. E você vai sair daqui completamente diferente de como você entrou. Mateus 6, 25 a 34... Ele vai dizer, olha, portanto, eu afirmo para vocês, não andem preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. E ele vai dizer várias coisas aqui do versículo 26 em diante. Por exemplo, no 26 ele diz, contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós mais valor do que as aves. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um desses lírios. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, olha só o que ele vai dizer, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, como que nos vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Jesus deixa claro o seguinte para nós, quando caminhamos preocupados ou ansiosos com aquilo que vamos comer ou beber, ele está dizendo, esse tipo de ansiedade e preocupação nada mais é do que uma pequena fé. E gente, isso é importante, isso é forte. No momento em que você e eu, seja eu um pastor, seja você um voluntário, um membro, vamos tirar aqui os nossos cargos de serviço a Deus, porque isso é apenas serviço a Deus. Tirando essas coisas, você e eu somos a mesma coisa, filhos. Como filhos, se você e eu caminhamos e vivemos preocupados, constantemente ansiosos com essas coisas, o Senhor olharia para nós e diríamos a nosso respeito o seguinte, aquele meu filho é um homem de pequena fé. Aquela minha filha é uma mulher de pequena fé. Mas por que que Deus fala isso? De novo, vai estar conectado com Malaquias. Essas coisas se conectam. A pessoa, desculpa, que caminha ansiosa por essas coisas, ela apenas enxerga no natural. Então, por isso Deus diz, esse homem ou mulher é de pequena fé. Por quê? Porque a fé é a prova das coisas que eu não
Vejo. Você e eu precisamos aprender a enxergar a nossa provisão além do número que está dizendo como saldo da nossa conta bancária. Você e eu precisamos passar a enxergar a nossa prosperidade além do númerozinho da conta bancária. Porque se você ficar apenas com o número da conta bancária, provavelmente você vai viver ansioso e preocupado com o que você vai vestir ou comer. Mas a nossa provisão não diz respeito, não está atrelada apenas a um númerozinho de conta bancária. A nossa provisão vem do Senhor. E Ele já estabeleceu qual é esse caminho, meu irmão, minha irmã. Eu não posso pregar nenhuma palavra diferente para você nessa noite. Que seja essa, o caminho para você ser provido pelo Senhor e abençoado pelo Senhor em todas as áreas da sua vida, é sendo fiel com os seus dízimos e as suas ofertas. Não entenda mal o que eu estou dizendo para você. Não estou dizendo que você precisa comprar a sua salvação com os seus dízimos. Não estou dizendo que você precisa pagar o seu dízimo porque não é um pagamento. Pagar o seu dízimo para ser curado por Deus. Mas certamente eu também estou olhando na palavra que caminhar em desobediência, ou melhor dizendo, se quer esquecer do propósito do meu dízimo e da minha oferta para o reino, entenda de novo, Deus opera, imagina que tem um círculo aqui ao meu redor, e essa daqui é a área da presença de Deus. Quando eu escolho viver a minha vida financeira fora desse círculo, ou seja, eu não estou interessado no reino de Deus, não estou interessado na igreja de Deus, não estou interessado que com as minhas finanças eu participe das coisas de Deus, não estou interessado em investir na casa de Deus, como eu espero ser abençoado do lado de fora? Não faz o menor sentido. Gente, é uma coisa lógica, é uma coisa óbvia. Para que eu possa viver o que a presença dEle me proporciona, eu preciso entrar com tudo que eu tenho na presença. Agora, não tem como a gente fazer o seguinte, e algumas pessoas tentam isso, né? Aqui está a beiradinha da presença de Deus. Aí eu faço isso aqui, ó. Entra tudo meu, até o meu punho. Mas eu vou deixar minha mão com a minha carteira lá fora. Não, 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 não. Isso daqui não é obediência ainda. O Senhor espera que a gente só entre e confie e entenda que Ele tem princípios para toda a nossa vida. Não adianta só colocar um pezinho dentro. Ah, eu quero só aceitar Jesus para ser salvo. Mas eu quero permanecer com a minha carteira do lado de cá porque eu quero o carro do ano. Não estou interessado em como algumas pessoas, que eu espero que não sejam as da igreja, dizem, não quero dar dinheiro para pastor, não quero dar dinheiro para a igreja. Se você ainda tem essa mentalidade, então é melhor que você até mesmo nem dê, porque a gente vai entender que para dar tem que ter um coração certo. Mas eu vou chegar lá já já. Em nome de Jesus, entenda, Deus estabeleceu um princípio não para que Ele tivesse um palácio mais bonito na eternidade, porque isso não é possível, Ele já é perfeito. Deus estabeleceu um princípio para você entrar dentro da redoma de bênção dEle. Mas a gente precisa entender que algo, e entenda isso, o ponto nem é o dinheiro. Presta atenção no que eu vou dizer, isso é importante. O ponto é o seguinte, para entrarmos na presença tem que haver sacrifício. Porque Ele fez o sacrifício maior para abrir a porta. Então, se ainda assim, mas ainda assim, eu acho quase que um absurdo a gente dizer que 10% é um sacrifício. Mas ainda que você queira enxergar dessa forma, então pelo menos enxerga dessa forma. Realize um sacrifício para entrar na presença daquele que realizou o maior sacrifício para que você pudesse, para que a porta fosse aberta. Hoje você e eu podemos entrar. Não porque Deus entregou 10% do que estava no céu, porque Deus entregou o seu único filho. Agora você e eu podemos entrar. Gente, não se compara. Não existe comparação. Não existe valor que eu pudesse retornar para o outro e isso significasse o que ele fez por mim. Por isso, meu irmão, eu não sei você, mas para mim seria uma vergonha sequer fazer o mínimo. Eu diria que 10% é o mínimo. O Senhor está falando, é para que haja alimento na minha casa. E eu tenho certeza que Deus sequer se agradaria que a gente fizesse apenas prover o alimento para casa. Isso é o mínimo. O Senhor espera que a gente faça ainda mais. E a gente vai continuar lendo para a gente entender isso. Agora, para as pessoas que talvez falem e tentem argumentar, de novo, aí entra, o diabo vai tentar entrar com um monte de flecha e trava no meio do teu caminho para te confundir. A primeira delas é, o que a gente já falou aqui, vai dar dinheiro para o pastor? Meu irmão, quem tem a ver com as suas finanças? A pessoa que falou isso para você, por um acaso, paga as tuas contas? Não paga, né? Então, meu irmão, ignora. Voz do diabo na vida de muitos. Só que tem crente tomando essa voz. Aí fala, ai, meu irmão, não vou dar não. Vou pegar o dinheiro, vou passear, vou juntar para viajar. Faz o que você quiser, meu irmão, com seu dinheiro para algo que vai passar. Mas adivinha só, você perdeu a oportunidade de pegar o recurso que é do Senhor e tornar aquilo como algo eterno. Aí outros vão dizer, dízimo é algo da antiga aliança. Jesus morreu na cruz e estabeleceu uma nova aliança para nós. Tem que ler a Bíblia para entender o que é a nova aliança, o que Jesus fez. Na cruz, Jesus solucionou um problema do homem. Sabe qual foi? Pecado. Foi isso que Jesus resolveu na cruz. Agora, se ainda assim você quiser falar sobre aliança, sequer a Bíblia você está lendo, porque nós vamos ver que o dízimo foi instituído no Antigo Testamento, antes da promulgação da lei de Moisés. Você vai encontrar isso lá em Gênesis. Abra comigo a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. A gente vai ver aqui o momento em que, versículo 18, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Nem vou entrar nesse mérito aqui de outras coisas muito legais que a gente vai ver nesse texto, mas, por exemplo, aqui o sumo sacerdote, o sacerdote do Deus Altíssimo, trazendo pão e vinho, já, claro, simbolizando a nova aliança em Cristo Jesus. Trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então, Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Tudo que ele tinha. Todos os recursos. De novo, Abrão não tinha uma conta no Itaú ou no Nubank. Mas ele tinha, talvez, cabras, bodes, camelos. Aí ele foi nas cabras, conta do Itaú, pegou 10% das cabras. Ele pegou os camelos, a conta do Nubank, ele separou 10% dos camelos. Todos os rendimentos, todos os recursos que ele tinha, ele separou 10%. De novo, outro argumento falho, fraco, de endemoniados. Eu ouso dizer isso, a palavra fala, existem doutrinas de demônios. Doutrina de demônios, dizer que o dízimo para a igreja de Cristo hoje é algo da antiga aliança, então não é preciso dar. Quando Jesus lá, agora já lendo o Novo Testamento, quando Jesus foi questionado a respeito se deveríamos pagar os nossos impostos, ele disse, de quem é o rostinho que está nessa moeda? Ah, é de César. E aí Jesus fala algo poderoso para nós, dê a César o que é de César. Mas ele não para de falar e vira as costas e vai embora, ele continua, ele diz, e também, mas dê a Deus o que é de Deus. Então, nos recursos que chegam até nós, por causa de Deus, na provisão que chega até nós, Deus já entrega uma parte para nós com semente. Ele já entrega para nós sustento suficiente também com recurso para semear. Faz sentido? Existe uma parte que é dele. A gente pode escolher dar ou não. Mas aí nós vamos escolher as consequências disso. Você pode entender agora a sequência das ações? Deus sempre está pronto no seu lugar de operação. Ele está aqui, no mesmo lugar, e ele nunca saiu. Então, Deus só pode fazer a parte dele quando essa pessoa, alguém, entra debaixo do olhar dele, entra debaixo da janela dele. Mas se a pessoa escolhe ficar do lado de fora da presença dele, do lado de fora dos princípios dele, como esperar então que Deus transmita as suas bênçãos por um canal que não tem a ver com ele, não tem a ver com a presença dele, não tem a ver com os princípios dele? Mas tem muito crente esperando ser abençoado sem obedecer. Meu irmão, a primeira parte da nossa provisão não é de Deus, é a nossa. Eu faço a primeira parte, eu dou o primeiro passo, Deus dá o segundo. E tem crente esperando que Deus dê o primeiro passo. Não, o homem dá o primeiro passo. Quando se trata da nossa provisão, homem dá primeiro passo. Se você permanecer estagnado no seu lugar, achando que dízimo é bobagem, achando que dízimo é dar dinheiro para o pastor, e continuar retendo o que é do Senhor, adivinha só, você permanece num lugar de maldição. Num lugar em que você pode ter até mesmo algum dinheiro, mas certamente não vai poder ter testemunhos como o meu, como o da minha esposa, ou como o da dona Kátia para contar. Amém? Amém? Glória a Deus. Gente, essa palavra não é para condenar você, é para libertar você. Essa palavra não é para condenar quem não está em obediência hoje. Eu estou hoje trazendo para você um alerta, para fazer você olhar para baixo e falar, opa, eu estou no lugar errado. Meu irmão, é simples, corre para o lugar certo. E aí, quando você entra no lugar certo, você está dentro de Malaquias 3, 10 e 11. Abençoada será a sua terra, protegido será o seu canal de provisão. Glória a Deus. Tantas bênçãos o Senhor vai derramar sobre você, onde você não vai ter nem conta suficiente para guardar. Amém. Gente, nós temos um Deus que é bom. Ele é bom. Você tem que entender isso. No momento em que a gente atravessa a esfera da... como eu posso explicar isso? Das trevas, quando a gente escolhe sair com os pés das trevas e escolhe pisar dentro da luz, meu irmão, automaticamente você começa a vivenciar o que Deus é. É automático, é rápido, porque Ele é bom. No momento que você entra com o seu coração na presença de Deus, automaticamente você já é abençoado por tudo que Ele é e o que Ele tem. É algo maravilhoso. E a minha agitação santa aqui em cima hoje, talvez você está vivendo um pouco mais agitado do que de costume, né? É porque eu desejo ver você no lugar em que eu também estou. Eu quero ver você sendo abençoado. Eu quero ver você sendo suprido. Mas adivinha só, não é o meu dízimo que vai prover para a tua casa. O meu dízimo coloca dinheiro na minha conta. Traz paz para a minha vida, não para a sua. O meu dízimo abre janelas sobre a minha vida, da minha esposa e da Evinha. Eu gostaria que o meu dízimo disparasse bênção para a sua casa, mas não posso fazer isso. Eu não posso. Tem que ser você. Amém?
Amém.
Glória a Deus. Um dos pilares da nossa igreja, hoje temos 5 pilares. Um deles diz que a nossa generosidade, ela é genuína. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte: tudo que eu falei é sem contar ainda a parte que também devia dar um tapa na nossa cara, que é a seguinte. Meu irmão, se você e eu, como crentes, eu estou falando com crentes, beleza? Se você e eu, como crentes, somos cheios do Espírito de Deus, se isso não nos torna pessoas generosas, então eu questionaria se você realmente tem o Espírito de Deus aí dentro de você. Porque a nossa generosidade é genuína. Basicamente é quando Deus nos recria na salvação e no novo nascimento, o nosso espírito é regenerado. Regenerado. Feito novo, renovado. Além disso, ele envia o Espírito Santo para nos empoderar e habitar dentro de nós. Meu irmão, com esse pacote de fábrica, eu questionaria esse carro não funcionar. É quase como, com esse pacote de fábrica, digamos que Deus recria você com um ar-condicionado novo. Eu questionaria, por que esse carro não está gelando? Diz que tem ar-condicionado, mas não funciona. É o crente que diz, sou cheio de Deus, mas não é generoso. Meu irmão, se você tem o Espírito daquele que deu o seu Filho, como não ser generoso? Se você diz que tem a vida do Criador, que entregou o maior tesouro que ele tinha, que é o seu Filho, para nos salvar quando estávamos fazendo bobagem, eu questionaria se você realmente foi transformado por Deus na nova criação. Então, significa o seguinte, a gente precisa se arrepender e falar, Senhor, me perdoa, nos perdoa, porque eu tenho falado para as pessoas que eu sou crente, mas se as suas atitudes não têm demonstrado isso, tem algo de errado. De novo, pode ser que você tenha só colocado um pezinho ali dentro, porque você só acha muito legal ir para a igreja e adorar a Deus no louvor. Ah, e eu também coloco um pezinho aqui dentro, porque o interesse que eu tenho com Jesus é ser curado para a enfermidade. Mas outros pezinhos, e mão, e braço, e para alguns, principalmente a carteira, permanece do lado de fora. De novo, eu questionaria, se você é a pessoa que está com a carteira lá fora, mas o corpo aqui dentro, eu questionaria se o Senhor realmente habita em você. Por quê? Porque é o Espírito daquele que deu o seu Filho. Deveria me mover como alguém que é generoso. Eu vou ler para você, abre comigo, 2 Coríntios capítulo 8. Eu vou trazer um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. 2 Coríntios capítulo 8. Eu vou trazer um exemplo bíblico para você, tá bom? Só para você não achar que o pastor Rodrigo está criando aqui só uma ideia da cabeça dele. 2 Coríntios capítulo 8, vamos ler a palavra de Deus. Aqui, 2 Coríntios é uma carta que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, certo? Olha o que ele vai dizer para a igreja de Corinto. E hoje, lendo essa carta junto com você, Paulo também está falando com Igreja United, Campo Grande. Ele diz, irmãos, vamos colocar a gente aqui? Agora, irmãos da United Campo Grande, desejo que tenhais vocês pleno conhecimento da graça que Deus concedeu à Igreja da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Glória a Deus. Meu irmão, para a galera do português, da redação e da interpretação de texto, diria que Paulo poderia ser um esquizofrênico ao escrever o versículo 2. Porque ele está falando que um povo atribulado, mas alegre, pobre, transbordou em generosidade. O professor de português e redação falaria assim, não tem sentido da sentença. Como é que um miserável se alegra e é generoso? Você escreveu um texto sem nexo, zero. Mas meu irmão, entenda o seguinte, provisão divina não tem a ver só com essa terra. A nossa ciência, o nosso português, a nossa matemática são medíocres. Perto daquele que criou o céu e a terra. Entenda o seguinte, você não vai entender isso daqui. E ó, quem é professor de português, eu te amo. Quem é professor de português, linguística e redação. Mas não tem como ler o versículo 2 buscando nexo natural. Eu vou ler para você entender, porque eu acho que você não entendeu o que Paulo disse que a igreja da Macedônia fazia. Paulo está dizendo, no versículo 2, que uma igreja atribulada e pobre era extremamente alegre e generosa. É para você entender que, número 1, generosidade não tem a ver com ter dinheiro na conta ou não. Generosidade não é assunto para gente rica. Ah, não, só quem tem dinheiro pode ser generoso. Eu sou pobre, eu não posso entregar dinheiro, não tenho como ser generoso. Não. Paulo está dizendo que a igreja que estava atravessando um momento de tribulação e pobreza, ele na verdade nem fala pobreza, ele diz extrema pobreza. Aquela igreja estava atravessando esse momento, nem por causa da condição natural, isso mudava a condição espiritual daquela igreja. Eles eram extremamente alegres, glória a Deus. E adivinha só, ricos em generosidade. Agora, presta atenção, a gente vai continuar lendo mais textos sem nexo. Agora a gente vai ler, de fato, o sobrenatural. E talvez você nunca parou para prestar atenção nisso. Mas eu estou aqui para abrir os seus olhos, ou ajudar você a abrir os olhos, para entender finanças numa ótica sobrenatural. Olha o que está aqui no versículo 3 e 4. Porque eu, Paulo, posso dar testemunho de que eles contribuíram de livre vontade, ou seja, ninguém obrigou, ok? Ninguém obrigou. Aqui na Igreja United, o seu pastor não vai te obrigar a entregar dízimo. Eu não vou te obrigar a entregar dízimo. Eu vou aconselhar você a respeito dessa prática. Mas ninguém vai obrigar você, arrastar você pela mão até a máquina de cartão, arrancar o cartão de crédito do seu bolso e passar naquela máquina. Ninguém nesta igreja vai fazer isso. Ninguém nesta igreja vai vender por dinheiro salvação, vender paz, vender cura. Ninguém nessa igreja. Por livre e espontânea vontade, os macedônios, agora preste atenção, contribuíram na medida de seus bens e até mesmo acima disso. Professores de português não tem nexo, não tem nexo o versículo 3. Como alguém... Não, agora eu vou pegar, na verdade, a galera da matemática. Vamos falar agora com os professores de matemática. Como alguém pode dar o que não tem? Na verdade, a pessoa de matemática poderia dizer, vai ficar no negativo. Mas adivinha só, não tinha conta bancária naquela época, não tinha como ficar no negativo. Olha a sabedoria de Deus. Como alguém dava o que não tinha? Eu só sei uma explicação. Milagre. Meu irmão, nós estamos lendo um texto que está falando sobre um milagre. Para alguém dar o que ainda não tem, só um milagre. Eu vou refrescar sua memória com o que Jesus fez, não com um, ele fez esse duas vezes. Chegaram até ele para alimentar uma multidão, um tiquinho só de pão e peixe. O que ele fez? Ele pegou o recurso, ele levantou para o céu, agradeceu, falou: Pai, obrigado, e entregou para o discípulo, agora distribui para todo mundo. O que é isso? Recursos suficientes para pessoas acima do que pareciam ser. Meu irmão, se Jesus fez isso, adivinha só, eu tenho certeza, gente, que a igreja da Macedônia entendeu o milagre do pão e do peixe. Aleluia. Eles entenderam. Eles entenderam. E eles falaram, eu sequer preciso ter o suficiente para suprir a necessidade. Eu tenho certeza que essas pessoas pegavam o pouquíssimo que tinham e, através da fé, quando enviavam, chegava mais. Porque, gente, eles, tanto quanto nós, somos a igreja. Nós continuamos as obras de Jesus. E se Jesus pôde pegar recursos limitados para alimentar uma multidão, adivinha só, se você e eu damos continuidade às mesmas obras, você e eu temos a habilidade também de dar graças a Deus por recursos que aos nossos olhos parecem pequenos demais, mas que certamente podem continuar alimentando multidões. Meu irmão, eu tenho certeza que quando chegarmos ao céu, nós vamos ter uma grata surpresa. E vai ser lindo. Tem dia que eu dou de maluco e fico pensando como vai ser o céu. Eu amo parar para pensar nessas coisas. E, gente, eu tenho certeza que quando a gente chegar no céu, uma das coisas que o Senhor vai fazer conosco é, Ele vai colocar diante de nós, eu vou falar sobre nós, aqueles que entendem o princípio, amam o reino e são fiéis com esses recursos. Eu tenho certeza, eu oro para que você não se esqueça das minhas palavras na eternidade. Eu sei que Deus vai fazer isso, tenho certeza. Eu conheço meu Pai. Ele vai colocar diante de nós um grande número de pessoas. Eu ouso dizer, uma multidão de pessoas. E Ele vai virar um dia para você, na eternidade, e vai dizer assim, todas essas pessoas adentraram a glória, porque você, foi fiel com seus dízimos e as suas ofertas. Por quê? Porque enquanto você semeia para o reino de Deus e aquela porta está aberta, alguém hoje nessa casa, eu creio, vai ser salvo. E a gente pensa, ah, aquela pessoa foi salva, glória a Deus, o pastor pregou uma boa palavra. E você sequer percebe a parte fundamental que você tem nesse processo. No céu, o Senhor vai apresentar multidões diante de você, pessoas que certamente foram alcançadas pelos seus dízimos e as suas ofertas. Glória a Deus. Os macedônios entendiam isso, e porque entendiam, eram capazes de doar acima dos seus bens. E aí, versículo 4, aqui o apóstolo Paulo diz, pois nos solicitaram com muita insistência, aqui está o segredo, o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Gente, a igreja da Macedônia entendeu, eu posso pegar recursos e injetar no reino de Deus, para que essa palavra possa se expandir e salvar mais pessoas, como um dia me salvou. A igreja da Macedônia entendeu isso. Por isso, gente, no momento de dízimos e ofertas, tão diferente dos dias de hoje, a gente precisa se arrepender. Eu vou dizer para você, a igreja precisa se arrepender. Porque eu estou lendo sobre uma igreja lá atrás, atravessando um período de extrema pobreza e tribulação, mas que virava para o apóstolo e insistia. Mas o quadro hoje é o oposto. Parece que o pastor tem que insistir. Insistir em lembrar o crente de que é importante entregar dízimos e ofertas. Meu irmão, o cenário lá atrás dá um tapa na cara da igreja de hoje. Lá atrás, se o apóstolo tivesse o WhatsApp naquela época, era o WhatsApp dele que ia ficar maluco. Tipo assim, a igreja mandando o WhatsApp lá para o apóstolo Joshua. Apóstolo, me passa logo a chave Pix. Eu estou desesperado para dar o dízimo e oferta. É um tapa na nossa cara hoje. É a realidade que eu estou lendo, gente. Gente, nós estamos lendo a palavra de Deus. Eu não escrevi isso aqui. Eu não escrevi. Eu só estou transmitindo ela para você. Aquela igreja insistia. Ou seja, é possível, se Paulo diz sobre insistência, é possível que talvez alguns líderes, seja o apóstolo Paulo ou até líderes da sua comitiva, falassem assim, meu irmão, está tudo bem, nesse momento você não precisa entregar. Talvez eles até retrucavam. Porque para alguém insistir, é porque alguém tentou até bloquear a oferta deles, certo? Talvez os líderes falavam, olha só, você está passando um tempo de tribulação, está tudo bem nesse momento, você não conseguiu ofertar. Meu irmão, aqueles crentes não queriam nem saber. Eles insistiam porque eles entendiam. É um privilégio participar na expansão da obra de Deus nessa terra. Eles eram os loucos investidores do reino de Deus, aloprados. Era assim: eu preciso semear nesse reino. Você não está entendendo. Você está olhando para mim com pouca roupa e com chinelo rasgado, mas eu preciso continuar participando dessa obra. Gente, que tapa na nossa cara de hoje. Onde eu creio que a maioria está com o celular no bolso, touch, e apertando o nariz para o dízimo. Que vergonha para nós. Nós precisamos nos arrepender. De novo, aqui, 2 Coríntios 8, deixa claro para mim, mais uma vez, que finanças é fé. Porque para alguém dar o que não tem, só com fé. Só com fé. Só pela fé. Lucas 6, versículo 38. Eu vou dar outro texto para você entender o coração de Deus. O coração de Deus não é que a nossa conta esvazie. Você tem que entender isso. O coração de Deus, eu já disse, e vou colocar mais um texto para acrescentar mais uma camada do coração de Deus. Lucas 6, 38. Dê sempre. Olha lá, gente, o padrão é o mesmo de quem é a primeira ação do homem. Dê sempre. Agora vem o restante. E recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Glória a Deus. Aqui também tem um segredinho do assunto que a gente está tratando aqui hoje, o propósito do dízimo da oferta. Ele diz: dê sempre, e você vai receber sobre o seu colo uma medida, de novo, multiplicada, nunca é proporcional. Gente, Deus nunca age de forma proporcional conosco. Ele é maior, Ele é soberano, Ele é sempre mais. O dia que você pensar está fazendo algo grande para Deus, Ele vai fazer algo ainda maior sobre a tua vida. Ele é sempre para mais. A parte dEle é sempre muito abundante. Não cabe no nosso bolso a parte dEle. E aí, mas olha que interessante. De novo, tem princípios para a gente chegar nesse lugar. Ele diz: a medida que você usar para medir o teu próximo, essa vai ser usada para medir você. De novo, o ouvido que aceita a fala do vai dar o seu dízimo para pagar pastor, o ouvido que diz, ah, é verdade, isso é uma bobagem mesmo, de novo, pega o dinheiro e provavelmente gasta com si. Mas o recurso, o dízimo, é para o templo, é para que haja alimento na casa. Você é a única pessoa que entrou por aquelas portas para estar aqui nessa noite? Não. Olha para o seu lado, direita e esquerda. Olha quantas pessoas estão aqui. Significa o seguinte: quando você entrega o dízimo nesta casa, o alimento está sendo para essa multidão aqui. De novo, quando você entendeu o propósito, o coração certo faz certo. Mas tem gente que mede os outros. Ah, eu vou dar dinheiro para o pastor? Ah, eu vou dar dinheiro para a igreja? Eu não estou interessado nos outros. Vou investir um recurso para os outros serem abençoados? Meu irmão, a natureza humana, ela quer colocar só bênção, recurso, dinheiro e as coisas dar certo na vida, sempre para o próprio umbigo. Lá fora, para as pessoas crescerem, é sempre enxotando outra para baixo. É isso que é ensinado lá fora. Estou errado? Eu sou louco em dizer isso? Não. Lá fora, sem Jesus, a técnica maligna é: faça alguém tropeçar para você ter o seu lugar na cadeira. É, enxota alguém para você ter o teu. É isso aí que a matemática lá de fora vai te ensinar. É isso aí que, né? A forma de administrar recursos lá fora vai te ensinar. Mas entenda, gente, o princípio divino, O princípio celestial é o seguinte: quando eu penso no outro, mais eu tenho. Quando eu mais semeio, mais eu recebo. De novo, as técnicas naturais e matemáticas e científicas não explicam a palavra de Deus. Só quem vive pode explicar. Só a dona Kátia pode dizer como havia arroz, feijão, sorvete e açaí no congelador dela, quando não entrou salário para o marido dela. Gente, é a palavra de Deus. Amém. Louvor pode subir aqui. Glória a Deus. Por fim, eu só quero lembrar para você o seguinte. Como eu disse um pouco há um tempo atrás, eu quero apenas adicionar esse ponto fundamental, porque tem a ver com a noite de hoje. Quando você for dar, não dê com qualquer atitude em seu coração. Como eu disse, não entregue o seu dízimo desgostoso. Se você entrega o seu dízimo com qualquer peso no seu coração, vai parecer uma loucura o que eu vou dizer aqui do altar, mas eu vou dizer para você, não dê. Não dê. Se você entrega o seu dízimo com o coração doído, é melhor que você não dê. Se você oferta com alguma dor no coração, tipo, ai, tem menos na minha conta, eu preciso dar. Não dá. Por quê? Porque 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, vai dizer, lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura, cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração, não com pesar ou por constrangimento, porque Deus ama o doador que contribui com alegria. O Senhor deixou claro na sua palavra, Deus está dizendo, eu não estou interessado em pessoas que entregam seu dízimo de forma obrigada, com o mesmo desgosto de pagar um boleto de aluguel. Eu não estou interessado em receber ofertas de pessoas que vão entregar com o mesmo coração que pagam a conta de luz. Ai, que saco, mais uma conta para pagar. Meu irmão, não dê, não dê. Fique com você, retenha. Não será bênção para você, mas o ensino que eu tenho para dar para você nessa noite é para você entender de novo. Gente, está tudo conectado. Quem tem o Espírito Divino, quem é cheio do amor de Deus, ama o outro. Quem ama o outro, quer ver o bem do outro. Quem ama o outro, ama o próximo, ama o perdido e quer ver o perdido ser salvo, vai ter o maior prazer do mundo de entrar pelas portas dessa igreja com o dízimo na mão e falar, Senhor, muito obrigado, porque 90% permaneceram na minha conta, vai pagar o meu aluguel, vai pagar a light, vai pagar as minhas contas, mas existem 10%, Senhor, que são teus, que é para a sua casa, é para que haja alimento, e obrigado, porque esse recurso está alimentando muitas pessoas. Gente, quem tem prazer em alimentar outros, tem prazer em trazer dízimo para a casa de Deus. Se você era aquele moleque ou aquela menina que na escola abria o saco de fofura escondido para ninguém com medo teu, não tenho interesse em dividir com ninguém, meu irmão. Se esse quadro que começou lá no Biscoito Fofura vem caminhando contigo até hoje, em nome de Jesus, se liberta disso. De novo, gente, a proporção, desculpa o termo que eu vou usar aqui, é quase banal e ridículo. Meu irmão, do recurso que Deus me dá, 10% é isso aqui, 90% é isso. Gente, onde é que nós estamos? Com as nossas ideias? Meu Deus!
O Senhor não estabeleceu nada difícil para a gente. Nada impossível. É um princípio para te abençoar. Deus não vai ser mais rico com esses 10. Mas certamente você viverá com esses 90 melhor do que viveria com os 100. Nenhum economista vai te ensinar isso, porque não faz lógica para o economista. Nenhum professor de matemática vai dizer para você que 90 vale mais do que 100. Porque na nossa ciência ridícula, humana, nos nossos números, 100 está na frente do 90. Mas, meu irmão, para os céus, 90 vale mais que 100. Na vida do crente. Fica de pé onde você está, em nome de Jesus. Você precisa entender que os recursos que chegam até você vêm do Senhor, porque 2 Coríntios 9 vai dizer: aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, vai suprir você e multiplicar a sua semente. E vai fazer desenvolver os frutos da sua fidelidade. Olha que legal, versículo 10, a palavra está dizendo que Deus não vai multiplicar o nosso pão, diz que Ele vai multiplicar a nossa semente. O que é a semente? Recursos para semearem. Aquele que oferta a semente ao que semeia, e pão ao que tem fome. Fome, eu e você temos. E coisa para pegar na vida do crente, né? Crente parece que sente fome dobrado. Mas adivinha só, Deus provê pão ao que tem fome, mas Ele também dá semente ao que semeia. Eu vou repetir para você entender o que a palavra disse. Deus dá semente, a semente então vem do alto. Ao que semeia. Deus vai olhar para as nossas mãos e vai verificar se estão sujas de terra. Tem gente que vai ter mão suja de terra ou só sujo de ketchup. É gente que só pega o recurso para si, para comer. É meu, é tudo meu, é para mim. É para minha casa, para minha família e para mais ninguém. Vou dar dinheiro para o pastor? Que idiotice isso. Dízimo, oferta, palhaçada. Agora, tem gente que entende. Pega a semente, vai na terra, abre, toma aqui, semente, semente, vou espalhar, vou semear. Ele vai procurar nossas mãos. Tem gente que vira para o pastor, ele deve ter história para contar. Fala, pastor, não tenho recurso para semear, meu irmão. Não tem como ensinar qualquer coisa diferente, porque eu não posso inventar um princípio que não existe. O princípio é: Deus dá semente ao que
semeia.
Agora, talvez você fale, pastor, eu sou o que está com a mão só suja de ketchup. Eu tenho retido semente. E na verdade, eu vou dizer ainda mais, né? Gente, eu amo as analogias da palavra. Experimenta comer semente, fica com fome. Tem as irmãs aí da dieta do alpiste. Só come alpiste. Só come semente de abóbora. Gente, já tentaram me convencer que semente de abóbora é gostoso. É uma delícia. A pastora Gleice, é uma delícia. Mas certamente ela não come só semente de abóbora. Se você comesse só semente, sabe o que ia acontecer? Ficar com fome. Sabe por quê? Semente não nutre homem algum. Agora, experimenta pegar uma semente e ao invés de enfiar no estômago humano, enfiar dentro da terra.
Meu Deus!
E molhar. Ela chega a multiplicar o seu tamanho. Ela pode crescer numa árvore tamanha, que certamente ela atravessaria apenas o seu estômago. Provavelmente, desculpa aqui usar a imagem, sairia no seu cocô da mesma forma que entrou. Você consegue ver lá, as sementes, Todas no cocô. Eu vejo no cocô da minha filha, que eu tenho que trocar a fralda lá. Ela engole a semente e sai a mesma semente. Não produziu nada na vida da minha filha. Sabe qual é o princípio? Quando a gente come a semente, isso não está nos suprindo em nós, a nossa vida, em mais nada. Sabe o que isso significa? Que você não entregar semente, que é a parte de Deus, não está fazendo você ser mais provido. Pastor, mas... Caraca, gente, de novo, não usa matemática, não. Não tem como usar matemática para entender isso.
É verdade.
Não tem como usar. Experimenta viver com 90%, você vai viver melhor do que você viveria com 100% do seu salário. A matemática não vai explicar. E é por isso que o Senhor disse em Malaquias 3, me prova nisso. Requer fé. Fé para finanças. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Eu creio que a palavra, o ensino foi liberado, mas agora, diante disso, resta a minha e a sua ação. E eu não quero avançar muito mais no horário, e perdão pelo avanço do horário, mas eu creio que hoje é uma noite para mudar sua vida, libertar você. E em nome de Jesus, eu oro para que isso aconteça nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença e pela sua palavra. Senhor, nessa noite nós queremos alinhar o nosso coração aos seus princípios que estabelecem para nós provisão divina. Senhor, o desejo do meu coração e o desejo do seu coração, que as famílias que os meus olhos podem contemplar nessa casa, nessa noite, sejam abençoadas. E não haja falta de nada na vida delas. Não é só recurso, não, Senhor. Não é só as contas pagas. É até o açaí no congelador. É a paz ao aflito. É a cura para o enfermo. São tantas bênçãos que nós não temos caixa ou conta bancária para conter. Mas, Senhor, nós hoje aprendemos que o primeiro passo é o nosso. Então, hoje escolhemos dar o nosso passo. E eu sei, Deus, que para aqueles que decidirem dar o passo deles, o seu passo, Senhor, já está garantido. O seu passo, Senhor, já deu, já está dado. Mas o Senhor está esperando o nosso. E, Pai, eu oro para que nessa noite o seu Espírito Santo possa apenas abrir os olhos dos meus irmãos e irmãs. E eles possam apenas entender que existe um princípio divino estabelecido, não para que o Senhor tenha um templo mais bonito nos céus, porque isso é impossível, mas para que a sua palavra permaneça avançando nesta terra, salvando muitos outros. Isso é possível. Isso é possível. Senhor, eu declaro no nome de Jesus sobre a Igreja United de Campo Grande, em nome de Jesus, não mais um mês sequer em falta. Eu declaro sobre a Igreja United de Campo Grande finanças multiplicadas e sobrenaturais. Eu repreendo o devorador, eu repreendo a doutrina equivocada, eu repreendo a voz que aprisiona. Meus irmãos e irmãs, no lugar de infidelidade, Senhor, essas algemas serão quebradas hoje. E as mãos dos seus filhos estarão sujas de terra. Nossas mãos serão encontradas sujas de terra. Porque nós sabemos pegar a semente e trabalhar ela. Nós sabemos onde aplicar. Nós sabemos onde liberar. E essa casa vai viver, em nome de Jesus, uma virada de página. Eu creio, pastores. Pastores Rafa e Lia, eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Vocês finalizarão toda essa casa. E vocês serão uma casa que enviará outras. Vocês serão uma casa que contribuirá para com recursos para abrir outras. Em nome de Jesus. é a palavra do Senhor para essa casa. Amém. E o primeiro passo é o nosso sendo dado. Amém. Em nome de Jesus.